Ao longo de todos os episódios do Alô Catarô, você se depara com um convite insistente da minha parte, que diz: faça as pazes com o subjetivo. No episódio anterior, onde falei através do Dois de Copas sobre amizade e solidão, fiz questão de reforçar o quanto os transtornos mentais têm se tornado mais presentes em nossas vidas. Às vezes sentimos na pele, às vezes é um amigo ou parente, e às vezes um assunto com o qual nos deparamos por aí, de forma cada vez mais recorrente, e não é à toa. O trecho a seguir e os demais que serão citados nesse episódio estão na introdução do livro Jung e o Tarô, da autora Sally Nichols. Abre aspas. O inconsciente e o consciente existem num estado profundo de interdependência recíproca, e o bem-estar de um é impossível sem o bem-estar do outro. Se alguma vez a conexão entre esses dois grandes estados de ser for diminuída ou danificada, o homem ficará doente e despojado de significação. Se o fluxo entre um e outro for interrompido por muito tempo, o espírito e a vida humana na Terra serão remergulhados no caos. Fecha aspas. Quando nos deparamos com a Torre, o 16º arcano maior do tarô, podemos ver quem é que manda. Esse arcano, embora leve o nome de Torre, diz muito mais sobre a força que vem do alto e a atinge. Essa força, que vem do alto, é o que eu chamo aqui, muitas vezes, de subjetivo. Aquilo que nos é invisível. Aquilo que nos é inconsciente. Nas representações desse arcano, podemos ver a estrutura material sendo totalmente destruída pela força, aparentemente externa, que não só faz desmoronar a estrutura material, mas que também expurga de dentro dela seus moradores. Quando nos voltamos apenas para o que é palpável e lógico, danificamos a conexão entre o estado de consciência e inconsciência, que não pode ser desfeito, pois é inato em todos nós, e arrisco a dizer, são os dois pilares que sustentam toda a nossa existência, pessoal e coletiva. Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o Alô Catarô Podcast. Bem-vindo! O primeiro episódio de 2024 será a quinta edição do Alô Tarô, que já virou tradição por aqui. Então, se você tem uma história interessante, envolvente e que leva a uma pergunta ao tarô, basta mandar um áudio para o meu WhatsApp até o dia 10 de janeiro. Você pode se identificar, usar um nome fictício ou simplesmente pedir para manter seu anonimato. Os áudios com as melhores histórias e perguntas serão escolhidos e reproduzidos aqui, seguidos de uma leitura com a resposta do tarô. Para participar, tem link aqui na descrição do episódio. Se você não tem uma história e pergunta, mas tem um amigo que tem, avisa ele. E avalie o Alô Catarô aí na sua plataforma de áudio com 5 estrelas. Isso ajuda muito. Para quem escuta no Spotify, tem caixinha de pergunta e enquete aí embaixo. Se você tem vontade de estudar tarô, conheça meus cursos de arcanos maiores, de arcanos menores e de métodos e tiragens. Você pode assistir agora a primeira aula de cada um deles gratuitamente. Mas se você está precisando de uma leitura de tarô ou quer presentear alguém com uma, é só me chamar no WhatsApp. Aproveite, pois durante todo o mês de dezembro, elas estão com desconto. E para quem quer mais, é só participar do clube de membros apoiadores do Alô Catarô. Com R$15 mensais, você ajuda a manter esse projeto no ar, entra para o nosso grupo no Telegram e participa de encontros mensais comigo e outros entusiastas do tarô. Aqui na descrição do episódio, você encontra link para tudo isso. No contemporâneo, onde somos estimulados sensorialmente o tempo todo e conduzidos ao materialismo, é fácil deixarmos de lado aquilo que de imediato e aparentemente nada nos diz. Mas o invisível, o que está inconsciente e que quer vir à tona, nunca desiste. Por mais que o soterremos e edifiquemos em torno dele torres, chegará a hora que ele romperá todos os protocolos e, como um raio, invadirá nossa preciosa lógica, derrubando por terra tudo aquilo que até então defendíamos com unhas e dentes. A alegórica torre do tarô acontece logo depois do diabo, pai da matéria e de tudo que pode ser percebido sensorialmente. Isso significa que dentro da jornada arcana, nos deixamos levar pela vida objetiva, pelo trabalho, pelo dinheiro, pelos inúmeros papéis que performamos, pelo prazer incessante e pela lógica materialista. Esse episódio é um convite a práticas que visam estimular a reconexão do sutil com o objetivo, do inconsciente com o consciente. Como vimos, essas duas forças são indivisíveis e dependem uma da outra para que exista em nossas vidas o famoso bem-estar. Quando estudamos o tarô, para além da prática da taromancia, nos deparamos com uma jornada que, do começo ao fim, narra uma história onde o protagonista busca essa reconexão e muitas vezes ele falha, mas o final é feliz. Ele atinge a completude e reconecta aquilo que está em cima com aquilo que está embaixo. A Arcano 21, a Mundo, é a imagem que nos comunica isso. Envoltos de estímulos sensoriais, mas também muitas vezes ignorantes sobre a importância desse equilíbrio, tocamos nossas vidas. Assim, com nossas potencialidades adormecidas, nos deparamos com inúmeras dificuldades, conflitos, doenças da mente, do corpo, falta de lucidez e tantas outras coisas que podem ser evitadas a partir do momento que, por vontade própria, começamos a construir a ponte que unirá as duas margens de um só rio. Crescemos e não fomos estimulados a ouvir a voz de dentro, e tudo o que requer um pouco mais de sensibilidade, introspecção e imaginação foi varrido para debaixo do tapete. Como já disse aqui várias vezes, o sutil nos dias de hoje é visto como um vilão, que precisa ser vencido, e para isso foi associado à fraqueza, à fantasia e a tudo aquilo que é demonizado e reprimido. Como a arte, por exemplo, um dos canais mais potentes para dar voz ao inconsciente. Abre aspas. Para Jung, por conseguinte, a consciência não é, como acreditam os positivistas lógicos do nosso tempo, um simples estado de mente e espírito intelectual e racional. Não é alguma coisa que depende exclusivamente da capacidade do homem para a articulação, como sustentam algumas escolas de filosofia moderna, a ponto de afirmar que o que não puder ser articulado verbal e racionalmente não tem sentido e não é digno de expressão. Pelo contrário, ele provou empiricamente que a consciência não é apenas um processo racional e que o homem moderno, precisamente, está doente e destituído de significação, porque por séculos perseguiu cada vez mais um desenvolvimento enviesado no pressuposto de que a consciência e os poderes da razão são a mesmíssima coisa. Fecha aspas. Passivamente, o inconsciente fala com a gente, e fala muito. Fala através das coincidências, dos acidentes, dos erros, dos atos falhos. Fala através do caminho que decidimos percorrer, da cor de roupa que escolhemos usar. Fala também através dos sonhos, dos insights, das sincronicidades, dos rabiscos que fazemos e de muitas outras formas. Tantas que muitas vezes ou quase sempre passam por nós sem que percebamos. É quando o conteúdo que está nos bastidores, impedido de se manifestar e vir à luz da consciência, começa a engrossar o tom, como no exemplo da Torre do Tarô. Desprovidos de habilidades para promover essa reconexão, precisaremos fazer a nossa parte e ir em busca de ferramentas que nos ajudarão a dar ouvidos à voz que, de tão soterrada e negligenciada, já nem podemos ouvir. O que vivemos conscientemente é fruto do que, primeiro, foi vivido inconscientemente. E parece uma afirmação absurda, mas à medida que nos permitimos criar intimidade com essa mecânica, ela se torna mais que evidente e passamos a ficar atentos às dinâmicas ao nosso redor e pele adentro. Uma vez inclinados a dar vazão à voz do sutil, percebemos que determinados padrões, conflitos e adversidade nada mais são do que o próprio subjetivo tentando chamar a nossa atenção. Nesses casos, das adversidades, ele está dramatizando o que conscientemente você nega. Então, pode ser, por exemplo, que você passe a ter problemas no trabalho, ou até mesmo passe a ter dificuldades de chegar nele e comece a se atrasar recorrentemente, a cometer erros bobos e, dia após dia, as coisas só pioram. Não será hora, então, de dar atenção para esses acontecimentos e tentar compreender o que eles comunicam. Será o momento de mudar de emprego ou de mudar a forma de trabalhar e operar nesse mesmo? Ou será que você já não aguenta mais essa carreira? E no fundo, nem tão fundo assim, sabe que para isso, movimentos corajosos serão necessários. Talvez o medo seja um motivo, assim como a vergonha. Afinal, o que vão pensar de mim? O que meus pais vão falar? E o status que eu vou perder? E assim, adiamos o encontro com o nosso verdadeiro eu, que mesmo ignorado, jamais deixará de falar. E aqui cabem muitos e muitos exemplos, como relacionamentos de todos os tipos, escolhas acadêmicas, profissionais, vida espiritual e por aí vai. Tudo que nos constitui primeiro passa pelo sutil. E se estamos de forma objetiva, atuando de maneira contrária ao que lá dentro verdadeiramente somos, estamos simplesmente ignorando a nós mesmos e deixando de lado nossas verdadeiras potencialidades. Foi assim que, a trancos e barrancos, descobri que eu estava lutando contra mim mesmo e contra aquilo que eu queria viver e acreditava. Depois de aprender a dar voz ao que estava até então invisível por meio de terapia e do próprio tarô, eu deixei a carreira no mercado publicitário para me tornar tarólogo. Abre aspas. Por esse motivo, Jung dava grande valor a todos os caminhos não racionais ao longo dos quais o homem tentara, no passado, explorar o mistério da vida e estimular o seu conhecimento consciente do universo que se expandia à sua volta em novas áreas de ser e conhecer. Essa é a explicação do seu interesse, por exemplo, pela astrologia, e é também a explicação da significação do tarô. Ele reconheceu de pronto, como fez em muitos outros jogos e tentativas primordiais de adivinhação do invisível e do futuro, que o tarô tinha sua origem e antecipação em padrões profundos do inconsciente coletivo, com acesso a potenciais de maior percepção à disposição desses padrões. Era outra ponte não racional sobre o aparente divisor de águas entre o inconsciente e a consciência, para carrear noite e dia o que deve ser o crescente fluxo de movimento entre a escuridão e a luz. Fecha aspas. Quando procuramos uma leitura de tarô, é nosso inconsciente nos levando a uma ferramenta que ele sabe que serve de ponte para que os conteúdos do sutil venham à luz e possamos, assim, nos alinhar com o nosso propósito. Mas não é só o tarô que pode nos ajudar. Como disse anteriormente, nos distanciamos das habilidades sensíveis, essenciais para uma comunicação fluida com o inconsciente. Para nos ajudar a entender mais sobre essa dança que nos conduz, convidei o Ravi, que é psicoterapeuta e meu amigo. Nós nos conhecemos numa consulta de tarô que ele fez comigo. E desde então a vida tem nos proporcionado um momento de trocas, risadas e conversas que parecem viagens, mas não são. Vamos ouvir.
Olá, eu sou o Ravi Interaminense. Sou psicoterapeuta e também responsável pelo Espaço Jay, localizado no Distrito Federal. E me sinto lisonjeado em receber esse convite para falar um pouco sobre arteterapia e sobre os olhares que podemos ter para o inconsciente. Para falar sobre arteterapia, eu acho que é válido dizer que ela é uma abordagem da psicologia analítica e não uma prática de artesanato. E essa arteterapia, fundamentada na psicologia complexa, permite que a pessoa em análise consiga olhar para uma produção, ou como chamamos, atividade expressiva, enquanto um diálogo vindo do inconsciente. E esse diálogo se dá através de símbolos. Bom, e aí, para falar sobre inconsciente e símbolos, é impossível não trazer a ideia do mapa da nossa psique ou psique. E eu digo mapa porque Jung propõe todo um fundamento que nos faz observar a interação do mundo externo com o mundo interno. E é dentro do nosso psiquismo que se dá a linguagem simbólica, a consciência, o inconsciente, os famosos arquétipos, entre outros mecanismos propostos por Jung. E para falar dessa interação do mundo interno com o externo, é imprescindível dizer que somos majoritariamente conduzidos por nossa inconsciência, apesar de acharmos o contrário. E isso acontece porque desde bebês nós estamos interagindo e captando tudo à nossa volta. Daí tudo vira material para o inconsciente. Todas as nossas experiências, tudo que sentimos, vemos e consumimos acaba caindo no nosso psiquismo e passa pela inconsciência. Afinal, quem já não revisitou uma memória que é tão distante da consciência que chegou a pensar: será que aquilo foi um sonho? Ah, e os sonhos? Esses danados que misturam situações atuais com lugares antigos, com fantasias, pessoas, medos, desejos, tudo isso através de imagens e simbolismos. E que muitas vezes nos faz soltar: nossa, sonhei um tanto de coisa nada a ver, umas coisas muito absurdas. Pois é, os sonhos carregam muitos diálogos inconscientes. E é nesse linguajar, aparentemente confuso, que para a psicologia analítica, a gente vai começar a entender o mundo invisível da inconsciência. E eu digo invisível porque o que faz a gente dizer que um sonho foi absurdo são exatamente os conteúdos inconscientes. Eles estão distantes do palpável, do óbvio, do objetivo, mas eles estão lá, tentando nos comunicar algo. E não é novidade para quem já acompanhou a Louca Tarô há algum tempo que estamos o tempo todo recebendo estímulos externos, principalmente de uma sociedade materialista, que nos afastam do subjetivo, do que não é visível. Portanto, para começarmos a perceber aquilo que nos é inconsciente, é preciso exercitar a exploração do si mesmo. Ou como o menino ponciano gosta de dizer, é exercitar o movimento pele adentro. Inclusive, percorrendo alguns episódios aqui, você já deve ter percebido que o tarô é uma excelente ferramenta para nos conectar ao sutil. E um fundamento que eu gosto sempre de elucidar nesse caso é o da sincronicidade. Que, a grosso modo, o sentimento de sincronicidade é quando algo que antes parecia ser somente interno e que já reconhecíamos em algum grau, colide, se encontra no externo e em direção a nós. E quando isso acontece, bum, entramos naquele estado de: uau, como isso faz sentido. É nesse momento que, através de algo externo, tocamos aquilo que estava dentro. Porém, ainda era nebuloso, distorcido, porque pertencia a essa parte da psique, do inconsciente. E que, se não voltássemos o nosso olhar ao sutil, diríamos que é tudo bobagem. Certamente, acessar o inconsciente não é uma tarefa fácil, porém, não é impossível. Conseguir observar a forma que interagimos com o mundo externo e como ele nos impacta já é um excelente começo. E para ter um posicionamento mais ativo nesse processo, mais autônomo, eu diria, é preciso acolher mais conscientemente aquilo que surge de nós e aparentemente não tem explicação. Esses movimentos muitas vezes acabam sendo facilmente observados por aqueles que nos rodeiam e que estão fora de nós. Então, eu sugeriria: ouça mais aquilo que os seus têm a te falar sobre você. E quando eu digo seus, eu já penso que é óbvio que não é qualquer pessoa, e sim aqueles que têm relações maduras contigo. E para além da arte, do sonho, do ouvir os seus, do explorar o si mesmo, da terapia e do próprio tarô, eu te convido a um olhar especial para os contos de fadas ou as histórias que você considera as tuas favoritas. Relembre as personagens, as situações e olhe para essas histórias como um material preenchido de simbologias. Reflita porque se conecta a elas. E talvez você comece a perceber de forma mais palpável como que o inconsciente o tempo todo nos sinaliza e tenta falar conosco. E definitivamente, sem que percebamos, ele demonstra que está lá, presente. Não é por acaso que Philip Pullman, famoso autor britânico, diz, abre aspas, após o sustento, o abrigo e a companhia, as histórias são o que mais precisamos no mundo. Fecha aspas. Grato, Diego, pelo convite. Tô me sentindo adorável.
Ravi, muito obrigado por ter aceito o meu convite e dedicado seu tempo em nos ajudar a jogar luz sobre esse tema tão importante e muitas vezes complexo. Sua fala lúcida seguirá ressoando aqui dentro. Que nesse final de ano, momento auspicioso que nos incentiva a sonhar e a vislumbrar o que será do ano seguinte, possamos nos abrir para o sutil e dar voz à inconsciência. É dela que vem toda a sabedoria que a humanidade manifesta. Quais ferramentas você se sente à vontade quando usa? Use ela. Se as terapias funcionam para você como ponte, invista nelas. Se é o tarô, se debruce sobre ele e sobre as leituras. Se é a música, dance, componha, cante. Se é a literatura, leia, escreva, declame. O importante é fazer a sua parte. Estender a mão a essa amiga, muitas vezes esquecida, e ativamente nutrir essa relação. Só assim sairemos da ignorância que a ausência de completude nos traz. Abre aspas. O tarô veio repentinamente à tona da consciência pública. Como as figuras enigmáticas que surgem de repente em nossos sonhos, os personagens do tarô parecem estar gritando para nos chamar a atenção. Erupções dramáticas desse gênero usualmente significam que aspectos negligenciados de nós mesmos buscam reconhecimento. Como as figuras dos nossos sonhos, sem dúvida, as personalidades do tarô introduziram-se em nossa autossatisfação, a fim de trazer-nos mensagens de grande importância. Mas o homem moderno, imerso como está numa cultura verbal, acha a linguagem pictórica não verbal do tarô difícil de decifrar. Uma viagem pelas cartas do tarô, primeiro que tudo, é uma viagem às nossas próprias profundezas. O que quer que encontremos ao longo do caminho é um aspecto do nosso mais profundo e elevado eu, pois as cartas do tarô, que nasceram num tempo em que o misterioso e o irracional tinham mais realidade do que hoje, trazem-nos uma ponte efetiva para a sabedoria ancestral do nosso eu mais íntimo. E uma nova sabedoria é a grande necessidade do nosso tempo. Sabedoria para resolver nossos problemas pessoais e sabedoria para encontrar respostas criativas às perguntas universais que a todos nos confrontam. Fecha aspas. Espero te encontrar aqui no ano que vem. Boas festas. Um beijo. Tchau.